DW. Jornal da Manhã.
Imprensa pública angolana não está a ser justa na cobertura dos temas eleitorais, denuncia presidente do MISA.
Arriscamos a dizer que o processo eleitoral nunca seria justo, estamos muito mal e não vamos a tempo de corrigir a situação.
Ainda em Angola, deficientes auditivos dizem-se excluídos do processo eleitoral.
Também somos pessoas com o mesmo direito, também temos direito à informação, também merecemos ser respeitados.
Na Nigéria, o tráfico de crianças continua a fazer vítimas. Grande parte são meninas entre os 12 e os 17 anos. Bom dia, são os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira, com a apresentação de Cláudia Marques e edição de Madalena Sampaio. João Lourenço, presidente e candidato do MPLA à reeleição em Angola, diz que está satisfeito com o desempenho da comunicação social no país. Mas, a menos de 4 semanas do pleito, aumentam as críticas sobre a parcialidade da imprensa pública. Em declarações à DW, o presidente do MISA Angola, André Mussamo, aponta o dedo à entidade reguladora da comunicação social angolana, ERCA, que deveria fiscalizar os órgãos públicos de maneira independente. Nesta entrevista, começamos por perguntar a André Mussamo se considera que a imprensa pública tem sido justa no atual contexto eleitoral.
Não há voltas, não há rodeios a fazer, a imprensa pública não está a ser justa e, dessa perspectiva, arriscamos a dizer que o processo eleitoral nunca seria justo, porque se a mídia é uma das principais plataformas para dar a conhecer as ideias daqueles que pretendem o poder ou reiterar as propostas dos que pretendem conservar o poder, ao estar a acontecer nesta desproporção, como é o caso que tem estado a ser demonstrado pelo analista Carlos Rosado de Carvalho, que a título voluntário está a fazer uma monitoria do telejornal, do serviço principal de notícias da televisão pública, e onde ocorrem estes números tão despropositados e desproporcionais, como em 100% do tempo de emissão do jornal principal de informação na televisão, 90% do tempo ter sido consumido por uma chapa política. Portanto, dessa perspectiva, acho que estamos muito mal e não vamos a tempo de corrigir a situação.
Estará o MPLA a ganhar na imprensa pública e a UNITA nas redes sociais?
O problema principal é que as redes sociais é uma exclusividade de uma minoria parte da população eleitora, porque há um custo elevadíssimo associado ao acesso à internet no país. As nossas comunicações aqui não são nada baratas e, portanto, sabe-se desde logo que as redes sociais não têm uma abrangência a tal ponto dos canais de televisão e de rádio, que tem um espectro de emissão maior do ponto de vista do alcance do território nacional. O que se sente enquanto pessoa que também está nas redes sociais, e observador, e cidadão e eleitor, é que nas redes sociais o equilíbrio é maior. Claramente que nas redes sociais estão a operar muitas brigadas, vamos assim, com as devidas aspas, brigadas pró cada uma das cores participantes, mas ali, naturalmente, cada um esmiuça os seus argumentos com mais liberdade, com melhor oportunidade, ao contrário do que está a acontecer na imprensa tradicional, a pública, onde os analistas são alinhados, a oportunidade de transmissão dos grandes eventos também é maniatada, com câmaras com planos gerais para uns e com planos fechados e para outros, e com tempo de antena suficiente para transmitir completamente o evento de uns, mas com alguns minutinhos para outros. Portanto, é esta dicotomia que existe neste momento na situação das eleições em Angola.
O MIS Angola chegou a denunciar a ERCA, a entidade reguladora da comunicação social angolana?
Não, não chegamos a usar a ERCA, nem vale a pena usar a ERCA. A própria ERCA é um organismo inquinado, um organismo completamente desequilibrado, que faz algumas deliberaçõezinhas, para inglês ver, como se diz na gíria aqui na minha língua. Mais do que isso, a ERCA não é capaz de fazer, porque estruturalmente é um órgão claramente comprometido com a cor política que lidera o país. Temos lá, por exemplo, um dos conselheiros, o Reginaldo Silva, que a escapatória que tem é usar as redes sociais para denunciar a infuncionalidade da própria ERCA. Pior um pouco agora, com a pessoa que lidera esta ERCA e os diferentes conselheiros que foram indicados pelo Partido do Poder, muito na geografia para conservar e manter o seu poder. Portanto, a ERCA é um ator para esquecer, para apagar da nossa história.
Ouvimos uma entrevista com André Mussamo, presidente do MISA Angola, conduzida por Tainá Mansani. E hoje, no Espaço do Ouvinte, queremos saber que avaliação faz do trabalho da imprensa pública em Angola com relação às eleições gerais. José Vicente Natal diz que o tratamento 100% desigual, as câmaras só giram nas atividades do partido no poder. Hoje, em Angola, é mais confiável ver notícias nas redes sociais sérias do que fake news nos canais oficiais do país. E mais à frente, regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o secretário do MPLA para os Assuntos Políticos e Eleitorais desvalorizou esta segunda-feira a existência de mortos nos cadernos eleitorais. Para João Martins, trata-se apenas de mais um elemento que tem estado a ser empolado para tentar desacreditar o processo eleitoral, respondendo às críticas dos partidos da oposição, em particular da UNITA. Recorrendo à comparação com Portugal, o dirigente do MPLA salientou que em qualquer parte do mundo é difícil retirar os mortos das listas e indicou que as listas atuais resultaram do cruzamento da base de dados do Ministério da Administração do Território e do Ministério da Justiça. O MPLA apresenta hoje o Programa de Governo 2022-2027 e o Manifesto Eleitoral. Ainda em Angola, a Comissão Nacional Eleitoral não aceitou o pedido da UNITA para anular a estrutura de apuramento de resultados aprovada pelo órgão eleitoral. Segundo o porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, o partido da oposição submeteu um recurso hierárquico impróprio para obter essa anulação. Quilundo anunciou ainda a prorrogação do prazo até amanhã, dia 3, para inscrição dos delegados de lista no sistema disponibilizado pela CNE para o efeito, que terminou a 30 de julho. Na Guiné-Bissau, o PAIGC ganhou na justiça o processo que impedia a realização do 10º Congresso do Partido, sucessivamente adiado por ordens judiciais desde fevereiro. O Tribunal de Relação da Guiné-Bissau considerou improcedente o recurso interposto por Bolonconté, que invocou que teria sido impedido de participar na lista de delegados ao 10º Congresso por ter sido alegadamente preterido das listas nas bases do partido. Em Moçambique, o partido no poder Frelimo acusou a Renamo de incitação à violência e de pretender retardar o desenvolvimento do país. A Frelimo reagia assim à acusação do principal partido da oposição de que a Polícia da República de Moçambique se prepara para agir violentamente contra eventuais manifestações face ao elevado custo de vida. Segundo o porta-voz da Frelimo, o presidente da República e do partido, Filipe Nyusi, bem como o seu governo, estão sensíveis às dificuldades enfrentadas pela população moçambicana, estando a preparar um pacote de medidas de alívio ao impacto da atual conjuntura. O valor médio dos combustíveis em Cabo Verde caiu esta segunda-feira praticamente 10%, mas permanecem mais de 60% acima dos preços praticados há um ano, segundo a Agência Reguladora Multissetorial da Economia. O arquipélago enfrenta uma profunda crise económica e financeira decorrente da forte quebra na procura turística desde março de 2020, devido à pandemia de Covid-19.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, os eleitores com deficiência auditiva sentem-se excluídos do processo eleitoral que decorre no país. Dizem desconhecer os programas de governação dos partidos concorrentes às eleições devido à ausência de intérpretes de língua gestual. A reportagem é do correspondente Burralho Ndomba, a partir de Luanda.
A campanha eleitoral já vai na segunda semana e os partidos concorrentes rodam o país à caça dos votos dos eleitores angolanos. Mas a mensagem não chega ao grupo de eleitores com deficiência auditiva. Nos atos de massa e nos tempos de antena, espaço em que os partidos apresentam em cadeia nacional, os programas de governação faltam intérpretes de língua gestual. Os partidos concorrentes, o governo e a Comissão Nacional Eleitoral, CNE, não estão a comunicar para esta franja da sociedade, denuncia o secretário-geral da Associação dos Surdos de Angola, ANSA, Osvaldo Zita.
Tudo que está a se passar, tudo que estamos a falar, os surdos tomam conhecimento por meio da língua gestual, quando não tem, é complicado. Vamos, por exemplo, na província de Benguela, o partido, maior oposição, a UNIT, estava fazendo uma campanha, então houve uma legenda, uma figura de intérprete, então os intérpretes começaram a interpretar tudo que estava a se falar e os surdos vinham por meio da televisão.
Para Osvaldo Zita, essa lacuna representa uma injustiça para com os deficientes auditivos.
Também somos pessoas com o mesmo direito, também temos direito à informação, então quando não tem a figura de intérprete na tradução, sentimos como se fosse excluído, sem valor, porque temos o mesmo direito, também merecemos ser respeitados.
A Associação dos Surdos de Angola quer colaborar com os partidos e a CNE disponibilizando intérpretes e espera o bom senso dessas instituições, segundo o secretário-geral da ANSA.
O Conselho Nacional Eleitoral dialogar conosco, porque em toda a campanha, toda a publicidade, todo o trabalho que ele está fazendo, deve ser acompanhado com um intérprete, porque eles passam a informação para a pessoa ouvir, publicam, mas para o surdo, de que sente auditivo e da fala também, como é que eles vão fazer isso? Por meio do intérprete.
Alves Fernandes, outro membro da ANSA, defende que haja especialistas em língua gestual nas assembleias de voto no dia das eleições.
Porque muito surdo, não sabe o que é eleições, como votar. Às vezes, quando, já aconteceu no ano 2017, então tinha um surdo, foram votar, mas fecharam todos os partidos.
A coligação Casa CE é a única organização política que usa a língua gestual para transmitir a sua comunicação eleitoral no tempo de antena, que tem direito na televisão pública. O secretário para a Comunicação e Marketing, João Nazaré, diz que a coligação está comprometida com a inclusão social das minorias em Angola.
Que nós não fazemos parte do grande grupo concorrente às eleições gerais, que não tem estado a prestar atenção a este elemento importante no quadro da inclusão que se quer para os próximos tempos, no sentido de termos uma governação inclusiva que atenda a todos.
A UNITA, que usa a figura de intérpretes nos atos de massa, começou a usar a comunicação gestual também no tempo de antena na edição desta segunda-feira, dias depois de a DW ter pedido esclarecimento aos partidos sobre o assunto. Entretanto, o secretário-geral da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, Aguiar Laurindo, reconhece que o partido falhou ao não incluir os eleitores com deficiência auditiva no seu plano de comunicação, mas promete reverter o quadro nas próximas edições.
Portanto, nós também, nesse tempo da antena, na campanha eleitoral, devíamos ter essa situação resolvida. Mas, como estamos no princípio, quem sabe vamos fazer um esforço, pelo menos de um tempo esta parte, nós também tenhamos pessoas com essa comunicação para poder também transmitir mensagem aos eleitores desse estrato social.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW. A sua voz da Alemanha.
Na Nigéria, o tráfico de crianças é desenfreado e lucrativo. As crianças constituem o maior grupo de vítimas do tráfico humano no país e grande parte são meninas entre os 12 e os 17 anos de idade. Timi Priay trabalha para a família do tio há 4 anos. É vítima de tráfico de crianças. Tinha 16 anos e morava no sul do país, numa vila rural, quando foi levada para a movimentação da capital económica Lagos, com a promessa de poder ir para a universidade. Com tantas promessas, fiquei muito, muito entusiasmada e disse imediatamente que queria ir com eles. E os meus pais, sabendo que tinham muitos filhos para cuidar e que a minha ida diminuiria as suas responsabilidades, também concordaram. Mas em Lagos a realidade foi outra, completamente diferente. Em vez de se dedicar aos estudos, Timi Priay passa os seus dias entre tarefas domésticas e a cuidar dos trigêmeos do tio.
Every night,
Todas as noites, antes de dormir, choro e nem sequer posso telefonar aos meus pais porque não tenho acesso a telefone. Não me é dada autorização para fazer chamadas ou usar o telefone de ninguém. Estou apenas trancada num edifício. A única coisa que posso fazer é simplesmente acordar às 3 da manhã, sendo que durmo por volta da 1 ou 2 da manhã. Para piorar, é abusada sexualmente pelo próprio tio. O meu tio, tentando dormir comigo, chega durante a noite a bater à porta do meu quarto e mesmo quando tento impedi-lo e tranco a porta antes de dormir, é um problema porque começa a tratar-me mal. Ele monitoriza-me quando estou a tomar banho e quando saio, entra no quarto sem bater. Muitas vezes são os próprios parentes, amigos ou membros de confiança da comunidade que exploram diretamente as crianças traficadas ou que as entregam a outra pessoa. São traficadas tanto para serviços domésticos como a exploração sexual, sendo usadas também como crianças soldado para mendicidade forçada, extração de órgãos e até barriga de aluguel forçada. Embora as organizações internacionais concordem em grande medida que a Nigéria melhorou os seus esforços para combater o tráfico, o flagelo persiste. Cerca de 1,4 milhões de pessoas viviam em escravatura moderna no país em 2018, de acordo com uma estimativa do Índice Global de Escravatura, publicado pelo Grupo Internacional de Direitos Humanos, World Free Foundation. Já os traficantes raramente são apanhados. O relatório Tráfico de Pessoas de 2021 para a Nigéria, compilado pelo governo dos Estados Unidos, relata apenas 36 condenações. A falta de responsabilização dos traficantes significa que os poucos sobreviventes que conseguem escapar muitas vezes ainda vivam com medo da violência ou que as suas famílias sejam retaliadas.
DW Notícias.
O primeiro carregamento de 26 mil toneladas de cereais ucranianos tem hoje chegada prevista a Istambul, na Turquia, onde será sujeito à inspeção. O navio de carga deixou o porto ucraniano de Odessa na manhã de ontem e tem como destino o Líbano, país que enfrenta uma grave crise económica e financeira. Segundo a ONU, a retoma das exportações de cereais ucranianos representa uma operação de risco devido aos combates em curso no país. Os Estados Unidos anunciaram que vão enviar mais armas para as forças ucranianas, avaliadas em $500 milhões. Entre as armas enviadas estão munições para lança-foguetes. Ontem, a Agência Internacional de Energia Atômica avisou que a situação na central nuclear ucraniana de Zaporizhia, sob controle russo, é crescentemente perigosa, tornando necessário o acesso de peritos de agência para evitar uma tragédia. Os observadores internacionais às legislativas no Senegal rejeitam as acusações da oposição e asseguram que as eleições decorreram de maneira mais do que satisfatória.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura deste jornal e à participação dos nossos ouvintes. Hoje perguntamos que avaliação faz do trabalho da imprensa pública em Angola com relação às eleições gerais. Lafu Baldé diz que o governo tem medo da imprensa, nunca quer que a imprensa fale a verdade para que o povo fique a saber a realidade. Os jornalistas têm um papel determinante neste processo das eleições e na construção do verdadeiro Estado democrático. Já Miguel Braz diz que a entidade reguladora da comunicação social angolana é marionete nas mãos de quem governa. A imprensa pública é uma vergonha. Cordeiro dos Santos diz que a nossa imprensa foi toda aniquilada pelo executivo do MPLA. Obrigada a todos pelos mais de 80 comentários que chegaram à nossa página. Da minha parte é tudo. Atualizamos as notícias mais logo no Jornal da Noite. Bom dia e boa terça-feira.